estava aguardando, porque uma jovem de 19 anos, né, podia ter saído com alguma amiga, com algum namoradinho, então eles estavam aguardando. Entretanto, quando foi ficando tarde, a família comunicou, como o padrasto dela, Cicero Barbosa, é presidente do Conselho de Segurança, a família comunicou à Polícia Militar os dados do veículo tal, para ver se a Polícia Militar que circula na rua tinha alguma informação. É, a Polícia Civil tomou conhecimento através do plantão central. Um dos envolvidos, ele se apresentou com o advogado por volta de 00h30 ao delegado plantonista. O delegado plantonista, quando viu que se tratava de uma situação de feminicídio, me telefonou à noite. E aí nós não sabíamos ainda quem era a menina, quem eram os meninos, mas percebemos pela consulta que eram todos muito jovens. Então aí de manhã nós deslocamos, com a identificação dos meninos, né, que eles puxaram o endereço. A equipe da Corpinha, acompanhada do Dr. Marcos Vinícius, foi à casa pegar os outros dois meninos que ainda não estavam aqui no DZEP, os outros dois rapazes que estão envolvidos no crime. E eles entrevistamos esses rapazes. Um dos rapazes que tinha desovado o corpo dela nos levou ao local onde nós efetuamos o levantamento cadavérico. E depois nós retornamos para o DZEP, para continuar as entrevistas e as formalizações.
As idades dos meninos?
Oh, a vítima tinha 19 anos. Todos eram nessa faixa etária, assim, entre 19 e 22 anos.
Os acusados? Os
também, sim.
Colegas de faculdade?
De faculdade, sim. Um é ex-namorado dela, né? O mentor, assim, que realmente tinha uma motivação mais relacionado ao feminicídio, os outros dois o auxiliaram a realizar um plano dele, que ao que parece ele vinha acalentando essa ideia há uns 2 anos.
Qual foi a motivação, doutora?
A motivação foi um feminicídio mesmo, foi uma motivação relacional. É, porque assim, há 2 anos atrás, quando a vítima tinha 17 anos de idade, houve um registro pela família dela, porque ele a agrediu fisicamente, só que na época ela tinha 17 anos. Então, como ela era adolescente, foi registrada no núcleo da criança e do adolescente. Existe esse procedimento, ela chegou por um tempo a ter medida protetiva em desfavor dele, mas essa medida protetiva já tinha expirado. Porque assim, não havia mais contato, parece que a família o retirou, levou para Brasília para estudar lá. E aí agora ele retornou e cometeu o crime, né?
Então, aproveitando que acabou essa medida cautelar, ele está correndo novamente.
É, isso.
E sabe como é que foi que chegou a capturar?
Não, a gente não sabe ainda se ela foi levada à força ou se foi levada espontaneamente, né?
Eles já
isso não, a gente não sabe.
Eles tiveram, então, um relacionamento?
Tiveram, sim. Um dos autores manteve um relacionamento com a vítima que culminou com essa situação de violência e que cessou o relacionamento. A família chegou a tirar ele da cidade. Tá.
Os amigos, como é que eles participaram? Ele chamou logo depois ou saíram os três juntos com ela?
Eles fizeram tudo como um acordo, mas segundo os amigos, eles não sabiam que a vítima seria a Camille. Eles pensavam que se tratava de outra pessoa, mas já tinham um comum acordo para matar uma pessoa que supostamente estaria na ação do rapaz que se entregou e depois subtrair o veículo para vendê-lo, além da ocultação do cadáver. Essa é a versão deles.
Que eles apresentam, mas a gente não sabe assim ao certo. Eles dizem que não sabem que seria a Camille, mas a gente não sabe se eles realmente não sabem que seria ela. Inclusive porque eles têm conhecimento que eles tiveram um relacionamento anterior, que foi um relacionamento conturbado, que houve uma situação de violência, porque eles estudavam na mesma faculdade. Todos eram estudantes de engenharia civil.
Isso só no decorrer. Isso só no decorrer das investigações para nós podermos afirmar se eles sabiam ou não. Ela foi morta. De uma forma muito cruel, ela foi esfaqueada, apanhou,
e foi
isso pelo namorado. Logo em seguida, um dos outros comparsas terminou estrangulando a menina e levando o corpo para ser ocultado em Planalto.
Não teve abuso, não, né?
Aparentemente não. Vamos esperar o laudo.
Mas a gente pediu a perícia, para verificar se houve algum abuso sexual ou algum abuso dessas naturezas.
Houve espancamento, esfaqueou e...
Ela foi
estrangulamento.
As três coisas.
Nessa
hora.
E ela foi dopada antes. Isso é importante citar. Isso. Fazia parte do plano dopá-la. Inclusive, quando o segundo elemento chegou no local, ela ainda estava assim, ela estava acordada, dopada e terminou cometendo estrangulamento.
Mas a parte da tortura, ela estava dopada?
Sim, ela estava dopada, aparentemente sim, pela versão e pela versão que eles apresentaram, ela estaria dopada. A gente vai aguardar o laudo para ter certeza disso.
Ela morreu em decorrência do estrangulamento, especificamente?
Aparentemente do estrangulamento e também das lesões
facadas. A gente não sabe exatamente, porque quem vai determinar a exata causa da morte, a gente sabe todas as violências que sofreu. Só que ela está sendo submetida ao exame e o perito que vai dizer exatamente a causa. O que a gente pode afirmar é que quando este elemento chegou ao local, ele encontrou ela aparentemente grogue, palavras dele, no fundo do veículo, esfaqueada, mas que ainda estava viva. Então que ele a finalizou, também palavras dele, através de uma gravata. Tá?
O suspeito que se entregou é o ex?
É, sim.
Ele estava no momento do crime ou só estava os outros dois?
Não. No momento do crime, haviam dois. O ex-namorado e um dos amigos. O terceiro envolvido, ele não esteve na cena do crime nem foi ocultar o corpo de Camille.
Ele apenas
Ele tinha noção do que estava acontecendo. Ele fez parte da empreitada criminosa.
Uhum. Esse foi o que finalizou? É esse?
Não. O terceiro elemento.
E é o ex-namorado?
Não. O ex-namorado foi que levou ela, a gente não sabe se à força ou voluntariamente. Dopou ela, ele mesmo fala que colocou o remédio de nome mais conhecido, Rifotril, dentro de um refrigerante, mas que ela não bebeu todo porque ela reconheceu o gosto, então ela não chegou a ficar inconsciente. Ele deve ter botado uma quantidade imensa e no veículo foi encontrado realmente um recipiente. A gente encaminhou para a perícia para ver se existe vestígios dessa droga e pediu também na vítima um exame toxicológico para afirmar com mais exatidão a quantidade de droga que existia, né? Aí ele a esfaqueou, já um pouco grogue, e quando um dos amigos chegou no local, ela ainda estava acordada, ele a finalizou com a gravata, certo? Aí o terceiro elemento apenas fez a articulação de chamar o Uber, de mandar um amigo, ele apenas fez a articulação, mas todos sabiam que haveria um homicídio.
Qual a motivação?
Em princípio, segundo a versão dos três, o ex-namorado disse para um dos amigos que estaria sendo ameaçado e que queria matar essa pessoa e aproveitar e subtrair o veículo dessa pessoa.
Para vender.
Aí combinou com os outros dois amigos. Então o segundo elemento, que é mais próximo ao ex-namorado, articulou essa ação com o terceiro indivíduo que chegou na cena do crime depois que a Camille já tinha sido esfaqueada e havia uma tentativa de estrangulá-la. Aí esse terceiro elemento foi e acabou de estrangulá-la e terminou levando à morte. E em seguida, levou o corpo para Planalto.
E a vítima, ela tinha um carro? O carro era da vítima?
Ou era, o carro era da vítima.
Aí pegaram esse mesmo indivíduo, levou o carro para um condomínio aqui de Conquista, nós recuperamos o carro e pertences da vítima na casa do terceiro indivíduo.
Isso. Pelo que vocês estão vendo, são muito frios, né? Eles são jovens. Vocês perceberam o arrependimento?
Eu quero fazer uma pergunta ligada com o de Ricardo, que é o seguinte, então o terceiro amigo chegou aqui e confessou,
eles não chegaram aqui, gente, olha bem, deixa eu voltar a explicação. A única pessoa que se apresentou aqui no Giuseppe foi o ex-namorado, veio acompanhado da advogada por volta de 00h, 1h, se apresentou e relatou o crime. Quando ele relata o crime, ele dá o nome desses dois amigos que o ajudaram a cometer o crime. A Polícia Civil, com essa informação, levanta esses meninos no sistema, acha o endereço desses meninos e vai à casa desses meninos prender esses meninos. Quando a gente prende esses meninos, um dos meninos que tinha desovado o corpo nos leva até o corpo da vítima, que é a nossa preocupação. Quando o namorado veio com a advogada, ele não sabia nem dizer se a vítima estava morta ou não. Ele disse que o menino foi desovado em outro município. De repente, podia acontecer igual aquela grávida. Vocês lembram que o homem achou que tinha matado, não matou? A gente ainda tinha essa esperança. Quando a gente chegou ao local, que a gente constatou o óbito, tá? Foi desse jeito.
E eles transportaram ela em que veículo?
No veículo dela.
Dela mesma.
Por isso que a gente acha que ele pegou ela voluntariamente. Que houve um acordo, assim, né? Ela achou que ele não oferecia mais risco, porque ela estava no veículo dela e só estavam os dois, entendeu?
Doutora Gabriela e doutor Marcos Vinícius, vejam bem, nós estamos diante de uma tragédia que, infelizmente, parece que não vai acabar por aqui. O que me impressiona particularmente, porque nós vemos